Sim, senhor. Então vamos, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Começaríamos pelo ponto 3. Começaríamos pelo ponto 3 com a apresentação dos relatórios e deixaríamos o ponto 1 e o ponto 2. Relativamente ao ponto 3, a deputada Ana Passos pediu-nos para ser a primeira a apresentar o seu relatório, uma vez que tem que ir para a reunião de outra comissão. Se não houvesse oposição, eu passaria a palavra à deputada Ana Passos para apresentar o relatório sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à reutilização de informações do setor público, portanto, o COMA 2018-234, que foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e cujo prazo limite para envio do relatório é o dia 20 de julho. Tem a palavra a deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a presente iniciativa COM 234 de 2018 visa proceder à reformulação da diretiva relativa à reutilização de informações do setor público, designada diretiva ISP. Para tal, é proposto que o seu âmbito de aplicação seja alargado a documentos na posse de empresas públicas que desenvolvem atividades nos domínios definidos na Diretiva 25 de 2014 da União Europeia, setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e de empresas públicas que atuem como operadores de serviços públicos nos termos do Regulamento da Comunidade Europeia número 1370 de 2007, assim como a determinados dados de investigação. Visa-se, deste modo, que a presente iniciativa venha a aumentar o número de dados do setor público disponíveis para reutilização, em especial reforçar a posição das pequenas e médias empresas no mercado de dados, ao garantir que não enfrentam obstáculos à entrada no mercado que as impeçam de reutilizar dados públicos para fins comerciais. Tendo em consideração o seu objeto, a iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a primeira comissão, que a analisou e aprovou o respectivo relatório, refletindo o seu conteúdo com rigor e detalhe. Assim sendo, e a fim de evitar uma repetição da análise e consequente redundância, deve dar-se por integralmente reproduzido e anexado ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Propõe-se, por conseguinte, que, excluída como está a possibilidade de violação do princípio de subsidiariedade, que o processo de escrutínio seja dado por concluído. Disse. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada queiram usar a palavra relativamente a este relatório. Não sendo o caso, aguardamos para o momento oportuno para a sua votação.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à proposta em análise, ela refere, como nota introdutória, que o abuso de direito e as atividades ilícitas podem ocorrer em quaisquer organizações, independentemente do tamanho das organizações, das formas ou de ser pública ou privada, sendo que se considera que as pessoas que estão num contexto laboral nessas mesmas instituições serão aquelas que, inicialmente ou em primeiro lugar, poderão denunciar situações que sejam ilícitas ou atividades ou abusos dentro dessas mesmas instituições. E, portanto, esta iniciativa tem muito que ver com o facto de muitas destas pessoas, muitas vezes por medo de represálias ou por não cumprimento da lei em vigor, possam ser desencorajados a comunicar essas mesmas atividades ilícitas, o que pode, de alguma forma, prejudicar também o interesse público que está associado, seja do ponto de vista europeu, seja do ponto de vista internacional, e que, portanto, esta falta de proteção tem um impacto negativo também no que concerne à liberdade de expressão, nomeadamente nos meios de comunicação social. Esta falta de proteção de denunciantes também pode prejudicar a aplicação do direito da União Europeia, que está estabelecida apenas para alguns setores específicos e de formas diferentes. E, portanto, a presente proposta visa reforçar a aplicação da proteção dos denunciantes, definindo para isso um conjunto de normas mínimas comuns que proporcionem uma maior proteção contra atos de retaliação dirigidos a denunciantes que comuniquem infrações. A proposta depois refere a alguns instrumentos e domínios de ação em que já se reconhece o valor da proteção de denunciantes e pretende reforçar a esfera desses mesmos instrumentos, complementando-os com salvaguardas adicionais. Um dos focos também que é indicado é a proteção de orçamentos nacionais contra práticas fiscais prejudiciais, assim como a proposta de reforço das regras em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Aludo também ao papel importante que os parceiros sociais, nomeadamente os sindicatos, podem ter na proteção de, neste caso, de trabalhadores que denunciem más práticas ou práticas ilícitas dentro das empresas ou das organizações onde estão. A base jurídica desta proposta são vários artigos que estão indicados e que eu não vou lê-los todos, do Tratado de Funcionamento da União Europeia e o artigo 31º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Relativamente à subsidiariedade, a proposta respeita e cumpre o princípio da subsidiariedade porque se trata da proteção de pessoas que denunciam infrações ao direito da União e que a aplicação do direito da União não pode ser alcançada apenas pelos Estados-membros, tem que ser de uma forma coordenada. Também, relativamente ao princípio da proporcionalidade, como a proposta só se centra em domínios que têm uma dimensão comunitária clara e que estabelece normas mínimas de proteção, deixando depois aos Estados-membros a possibilidade de introduzir ou manter disposições mais favoráveis do que aquelas que estão no direito europeu, também cumpre o princípio da proporcionalidade e, portanto, consideramos que a proposta se encontra em condições de concluir o seu processo de escrutínio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se há algum comentário relativamente a este relatório. Não havendo nenhum comentário, fica na mesma situação. Será votada logo que haja condições para que se possa proceder ao voto.
Sr. Presidente, apenas Sra. para indicar deputada. Que eu também terei que sair, entretanto, mais cedo por ter outros trabalhos. Não sei se eventualmente teremos quórum para votar as propostas ou não.
Não havendo, não estando o deputado Pedro Mota Soares, passamos então à linha D, ao deputado Duarte Marques, para apresentar o parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à criação de um mecanismo para remover os obstáculos jurídicos e administrativos num contexto transfronteiriço. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se vamos ter outra oportunidade para o fazer ou não, mas tendo sido tornado público, o deputado Miguel Tiago vai abandonar o Parlamento, foi tornado público há bocadinho, era para, em nosso nome, também nos despedirmos, para já, nesta comissão. Não sabemos se foi o facto de ir para os assuntos europeus que levou esta decisão, tenho a certeza que não, mas dizer-lhe, olhos nos olhos, que foi sempre um prazer, um combate duro, muitas vezes, mas sempre frontal e sempre pela frente, não pelas costas. E isso revela a capacidade de combate e defesa de ideias e esse respeito ficará para sempre. Senhora Presidente, isto é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à criação de um mecanismo que pretende eliminar e afastar alguns obstáculos jurídicos e administrativos, sobretudo às populações que vivem em zonas transfronteiriças. A Comissão começou a preparar este documento e verificou, sobretudo, que nas zonas transfronteiriças o desenvolvimento económico é mais baixo, é mais fraco, nas regiões que têm fronteiras, apesar de ter havido um conjunto de programas, sobretudo o Interreg, que foi mais conhecido, que veio tentar aumentar as relações entre estas zonas do território em países diferentes dentro da União Europeia, o que é facto é que estas regiões fronteiriças têm um desempenho económico inferior quando comparados com as outras regiões no interior dos Estados-membros. E, portanto, isto também se interpreta que o acesso aos serviços públicos, tais como hospitais, universidades, etc., tornam-se cada vez mais difíceis porque é difícil navegar, e cito a Comissão, entre os diferentes sistemas administrativos e jurídicos que continuam a ser muitas vezes complexos e dispendiosos. Quer estamos a falar de empresas, estamos a falar de particulares, estamos a falar de instituições e, sobretudo, de cidadãos. E, portanto, este é o objetivo deste mecanismo, é conseguir eliminar estas barreiras, estes obstáculos e criar maiores condições para as pessoas, empresas, instituições que vivem nesta zona dos Estados-membros. Devo dizer que a primeira comissão, a comissão competente nesta matéria, não se quis pronunciar. Esta comissão, foi elaborado este parecer para esta comissão e, quer do ponto de vista da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, não há nada a obstar e, portanto, os objetivos são melhor cumpridos pela União Europeia, obviamente, neste contexto, do que por cada país por si. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se alguém se quer pronunciar sobre este relatório. Não sendo o caso, passamos então à votação dos restantes relatórios que deixámos, na medida em que temos quórum, e, portanto, passaria à votação do projeto de parecer da deputada Isabel Pires relativo à diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre proteção das pessoas que denunciam infrações ao direito da União Europeia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, e parabéns pela aprovação por unanimidade do seu relatório. Passo agora à votação do parecer do Sr. Deputado Duarte Marques relativo ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a criação de um mecanismo para remover os obstáculos jurídicos e administrativos num contexto transfronteiriço. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço e felicito também o deputado Duarte Marques. Passamos agora à votação do parecer da autoria da deputada Ana Passos, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à reutilização de informações do setor público, portanto, COM 2018-234. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade, também felicito a senhora deputada para a aprovação do seu relatório. Passaria agora à apresentação por parte da senhora deputada Constança Urbano de Sousa da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que exerçam o direito à livre circulação, como 2018-2012. Senhora deputada Constança Urbano de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Esta proposta de regulamento, ela visa, sobretudo, harmonizar os elementos de segurança em dois tipos de documentos, que são os bilhetes de identidade nacionais e os títulos de residência que são emitidos ao abrigo da Diretiva 2004-38 da Livre Circulação de Pessoas aos membros da família estrangeiros, leia-se, nacionais de países terceiros, dos cidadãos da União Europeia que têm os mesmos direitos de livre circulação do cidadão da União Europeia de que dependem. Acontece que hoje existe uma enorme diversidade, não só no que diz respeito ao documento de identificação nacional, que nem sequer existe em dois Estados-membros, o Reino Unido e a Dinamarca, mas em relação a todos os outros Estados, a diversidade é total. Desde ainda existirem bilhetes de identidade em papel, sem qualquer tipo de elemento securizador, o que naturalmente dificulta a vida dos cidadãos da União Europeia. A mesma coisa quanto ao título de residência de familiar de um cidadão da União Europeia, que é emitido de acordo com as normas de livre circulação de pessoas e não as normas de imigração, mas que o direito da União Europeia não determina o seu modelo. E, portanto, existem vários tipos de modelo em toda a União Europeia. Isto tem duas consequências. Por um lado, dificulta o exercício de todos os direitos inerentes à cidadania da União, a começar pelo direito a transpor uma fronteira, porque nos termos da diretiva, esse direito, mesmo para transpor a fronteira externa da União Europeia, pode ser exercido com um bilhete de identidade. Acontece que, muitas vezes, a fraca qualidade desses bilhetes, ou o facto deles muitas vezes nem sequer terem prazo de nacionalidade, ou alguns não têm sequer assinatura, faz com que o nível de aceitação desses documentos como documento de identificação seja muitas vezes reduzido, o que provoca constrangimentos aos cidadãos europeus. Por exemplo, abrir uma conta bancária com um bilhete de identidade que não tem qualquer tipo de elemento securizador, muitas vezes os bancos recusam-se a aceitar esses documentos como documentos autênticos de identificação. Ou então transpor uma fronteira externa. Eu própria já me aconteceu com o bilhete de identidade antigo, que não tinha qualquer elemento securizador, era facilmente falsificável. E, portanto, perante esta situação, a Comissão Europeia decidiu apresentar esta proposta, que visa, em primeiro lugar, facilitar a livre circulação e o exercício de direitos inerentes à cidadania da União, mas também visa aumentar a segurança documental e evitar assim a fraude documental e o roubo de identidade, que está muitas vezes também associado a outros fenómenos de criminalidade, seja ela organizada, seja o turismo. Portanto, o objetivo é duplo, não é? É um objetivo duplo. E com isso, com esta iniciativa, no fundo, os bilhetes de identidade nos Estados-membros que os emite têm, de forma voluntária, facultativa ou obrigatória, nem em todos os Estados-membros é obrigatório ter bilhete de identidade, é emitido a título meramente facultativo, passam a ter que obedecer às regras de segurança da ICAO e também, se tiverem outro tipo de chips e dispositivos de armazenamento, como é o caso do cartão do cidadão nacional português, passam a obedecer às normas ISO respeitantes à segurança documental. Apesar de todos a ter o mesmo formato, aquele formatozinho tipo cartão de crédito, e ter elementos securizadores. O certificado de registro de residência no cidadão da União Europeia não vai ser um documento securizado, mas vai obedecer a um modelo uniforme. E, por fim, os títulos de residência que são emitidos de acordo com as normas NAES aos membros da família de um cidadão da União Europeia vão passar a ter todos os elementos e a seguir o modelo que hoje já existe, que já está perfeitamente harmonizado, para as autorizações de residência emitidas a nacionais de países terceiros ao abrigo das regras europeias e ou nacionais de imigração. E que já são documentos com elevado grau de segurança documental. Quanto à base legal, eu fiz aqui uma explanação mais extensa do que o habitual, porque a verdade é que existem duas bases legais no tratado. O artigo 21º, sobre a livre circulação dos cidadãos da União Europeia, portanto é o primeiro artigo que concretiza um dos direitos inerentes à cidadania da União e que confere ao Conselho e ao Parlamento Europeu, em co-decisão, a competência legislativa para adotarem as medidas necessárias para facilitar o exercício deste direito. Mas também não podemos ignorar que existe outra base legal, que é o artigo 77, número 3 do tratado, que está na parte ligada à transposição das fronteiras, ou seja, política de vistos e política de controle de fronteiras, e que prevê expressamente que o Conselho, mas agora em procedimento especial por unanimidade e com mera consulta ao Parlamento Europeu, possa adotar medidas em matéria de quê? Bilhetes de identidade e títulos de residência e também passaportes. Em relação aos passaportes e aos vistos já existem medidas harmonizadas, mesmo os nossos passaportes já estão sujeitos a medidas harmonizadas porque são o documento de viagem por excelência. Portanto, não é de excluir que possa existir alguma controvérsia jurídica relativamente à base legal correta, porque consoante uma ou outra o procedimento é diferente e consoante uma ou outra há mais ou menos Estados vinculados. é que, em relação, se for o artigo 77, estamos no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, que tem geometria variável, ou seja, tanto o Reino Unido como a Irlanda têm um opt-out com possibilidade de opt-in e a Dinamarca tem um opt-out total. E, portanto, isso pode ser. Quanto ao princípio da subsidiariedade, não está aqui em causa, obviamente, que é uma matéria em que a União Europeia está em melhores condições que os Estados-membros para atingir este objetivo. Depois elaborei aqui uma opinião que tem a ver com a análise de três aspectos concretos deste regulamento que me parecem dois problemáticos e outra é uma mera sugestão. Uma das dificuldades que existe não tem a ver só com a falta de elementos de segurança nos bilhetes de identidade, mas porque o seu layout, ou seja, a sua configuração, é completamente disperso de um país para o outro. E, portanto, eu aqui, na minha opinião, acho que a Comissão poderia ir mais longe e incluir, além dos elementos securizadores comuns, alguns elementos figurativos, se quisermos, como cor ou um qualquer elemento alusivo à União Europeia para uma mais fácil identificação deste documento autêntico como um bilhete de identidade. Portanto, facilitando assim a vida, se quisermos, aos cidadãos da União Europeia. E depois há duas normas desta proposta de regulamento que mereceram algumas dúvidas. Uma é o facto de, a partir do momento em que este regulamento for adotado, não tanto quanto às especificações técnicas do cartão de cidadão, porque hoje Portugal cumpre todas estas especificações técnicas, portanto não vai haver grande mudança, cumprimos as normas ICAO e as normas ISO em vigor, mas a designação cartão de cidadão vai ter que desaparecer e vamos ter que regressar à designação bilhete de identidade. Bilhete de identidade que é, ao menos que seja cartão de identidade. Bilhete de identidade era o que era antigamente, mas peço um bilhete hoje mesmo, se fizermos uma tradução mais atualística de todas as versões linguísticas deste regulamento, seria pelo menos cartão de identidade. Agora, eu acho que o cartão de cidadão já está perfeitamente consolidado na nossa, em Portugal, esta designação. E porque o cartão de cidadão, numa função que hoje tem múltipla, de múltipla identificação, também é tributário de uma filosofia de desburocratização e de simplificação da relação dos cidadãos com as múltiplas entidades públicas, mas também privadas, em que num só cartão tem todas as funções de vários cartões de identificação, perante a Segurança Social, perante o Fisco, perante o Serviço Nacional de Saúde e a sua função também primeira, que é de identificação civil, identificação do próprio. E, portanto, acho que a uniformização do nome em si, se houvesse uma perfeita harmonização do layout com nome e tudo, eu ainda compreenderia para facilitar a vida. Mas o objetivo é securizar os bilhetes de identidade. E, portanto, acho que aqui, da mesma forma que a União Europeia respeita a soberania dos Estados-membros, não lhes impondo a emissão obrigatória de bilhetes de identidade ou cartões de identificação pessoal, acho que não deveria também impor esta designação, porque vai pôr em causa, naturalmente, uma designação para um cartão que tem hoje uma já está perfeitamente implementado e as pessoas já têm um enorme grau de identificação com ele. Por fim, a obrigatoriedade de isenção de recolha de dados biométricos, nomeadamente impressões digitais, a crianças menores de 12 anos. Eu compreendo esta norma por uma razão muito simples, não disse aqui no meu parecer, ela é tributária de uma tradição e ideologia de alguns Estados-membros relativamente à recolha de impressões digitais. reservas que não existem no nosso país, porque desde sempre, para efeitos de identificação civil, nós recolhemos as impressões digitais de qualquer pessoa. Recolhemos porque sim, e também não nos podemos esquecer que, desde que quando o bilhete de identidade foi introduzido, a taxa de analfabetismo no nosso país era brutal. E, portanto, as pessoas não podiam assinar e, portanto, punham o dedinho. Mas a questão de pôr as impressões digitais é algo que está perfeitamente interiorizado. Eu lembro quando fui tirar o meu primeiro bilhete de identidade, na quarta classe, eu e todos os miúdos da minha idade, senti-me muito, muito, muito crescida e, sobretudo, não lavei durante 2 dias o dedo da tinta, da impressão digital. Agora já não há tinta, mas era algo que está muito enraizado no nosso consciente. Ora, acho que esta norma deveria ser facultativa, porque se o objetivo é, sem dúvida, aumentar a segurança destes documentos de identificação que são instrumentais relativamente ao exercício de muitos direitos inerentes à cidadania da União, não só o direito de circular, mas também direitos de natureza social, económica e política, e é importante que as pessoas tenham documentos seguros que evitem o roubo de identidade e, sobretudo, por serem seguros, sejam muito bem aceites pela generalidade das entidades públicas e privadas, acho que seria um retrocesso na segurança documental, sobretudo para crianças que são especialmente vulneráveis a certo tipo de crimes, em que a questão da identificação é crucial. Estou a pensar no rapto parental ou no tráfico de seres humanos para a adoção ilegal, e em que muitas vezes é importante que, sem margem para dúvida, aquela criança que foi raptada em tenra idade e, portanto, a sua fisionomia, de alguma forma, muda rapidamente, possa exista um meio seguro da sua identificação, que é naturalmente a impressão digital. E, portanto, acho que esta norma deveria ser facultativa, mas isso consta tudo de uma opinião pessoal, que é minha e só a mim me vincula. E, com isso, terminava a apresentação.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e muito obrigada também por ter partilhado connosco o parecer pessoal sobre esta iniciativa, esta proposta de regulamento por parte da Comissão. Eu lembro que o que é votado é o parecer propriamente dito e, portanto, pergunto em primeiro lugar se há alguém que queira usar a palavra sobre este relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. Agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. E confesso que a única questão com que fico depois de ler o relatório e de ouvir a sua apresentação é porque é que não se conclui que há uma violação do princípio da subsidiariedade, nomeadamente relativamente aos 2 pontos que referiu, quer à obrigatoriedade da designação, essa ser uniforme e ser imperativamente uniforme no espaço da União Europeia, e também em relação à proibição de recolha de dados relativamente aos menores de 12 anos. Não considera a Sra. Deputada que aqui, sem prejuízo dos princípios que estão subjacentes à necessidade de haver alguma uniformização e que a levam a concluir que não há violação do direito à subsidiariedade, mas no fundo não há aqui uma violação, senão da subsidiariedade, pelo menos da proporcionalidade, tendo sido um pouco além daquilo que devia neste âmbito? Muito obrigado.
Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Eu tinha também uma questão, se me permitem, não esta, evidentemente, porque, contrariamente ao Sr. Deputado, subscrevo a proposta de parecer que a Sra. Deputada apresenta, mas diz respeito à base jurídica. Eu não tenho aqui comigo o regulamento propriamente dito, mas gostaria de perguntar à Sra. Deputada se a Comissão usa as 2 bases jurídicas ou apenas 1 base jurídica. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, passo a palavra à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Senhor, eu sei que este Parlamento tem a tradição de fazer uma avaliação do cumprimento ou não do princípio da proporcionalidade, mas nos tempos do protocolo anexo ao tratado, apenas o princípio da subsidiariedade está sujeito a este escrutínio parlamentar nacional. E não há uma violação do princípio da subsidiariedade por uma questão Muito simples. Porquê que uma ação da União Europeia é necessária? Isso é necessário. E porquê que os Estados-membros, por si só, isoladamente considerados, nunca estarão em condições de resolver um problema específico, que é um problema para os cidadãos da União Europeia, através de ações nacionais? Em primeiro lugar, o bilhete de identidade, chamemos-lhe assim, é instrumental e muito importante para o exercício de direitos que são garantidos ao nível europeu, como o direito de circular e viver noutro país e o direito de aceder aí no país de residência a direitos de natureza económica, social e até política, enquanto na qualidade de cidadãos da União Europeia. Ora, sendo o bilhete de identidade determinante para a prova, tem um efeito probatório da condição de cidadão da União e, portanto, de titular destes direitos, é um instrumento, se quisermos, do exercício destes direitos. O facto de haver disparidade nas regulamentações nacionais conduz, na prática, a obstáculos práticos, de natureza prática, ao pleno exercício destes direitos. Por exemplo, o facto de eu ter um bilhete de identidade que não cumpre os padrões internacionais em matéria de segurança documental legitima naturalmente a minha contraparte, que pode ser uma entidade privada ou uma entidade pública, a recusar aceitar este bilhete de identidade como elemento probatório, como documento probatório da minha nacionalidade e, portanto, da minha qualidade de cidadão da União Europeia. E, portanto, esta harmonização só pode ser feita, não podemos deixar aos Estados, só ao nível da União Europeia. Também é preciso incrementar a aceitação, se quisermos, e a fácil identificação deste documento, para que não haja dúvidas que aquele documento que as pessoas apresentam é um tal documento autêntico, com as características de segurança iguaizinhas umas às outras, e daí a harmonização da sua designação, para facilitar a sua identificação, uma associação mais direta, terem todos a mesma designação e não designação diferentes, e elas vão ter aquela designação que vai ter que ser sempre traduzida noutra língua, que será provavelmente o inglês. E, portanto, eu compreendo, em termos de subsidiariedade, eu compreendo, a única coisa que, enquanto portuguesa, estou a querer salvar a designação cartão de cidadão, mas é uma questão mais patriótica e tem a ver, mas que não, nacionalista, se quisermos, e não tanto com a filosofia que preside ao princípio da subsidiariedade. De um ponto de vista da subsidiariedade, até é mais correto estes documentos terem a mesma designação, seja ela qual for. Portanto, quanto aos 12 anos, o regulamento vai isentar as crianças de 12 anos, mas também aquelas pessoas cuja recolha de impressões digitais seja fisicamente impossível, porque por isso simplesmente não as têm, não têm mãos, por exemplo, dessa recolha desses dados biométricos, são dados importantes não só para a securização documental, mas também para a identificação das pessoas. Isto tem a ver com o facto da recolha de impressões digitais ser muito associada, em muitos países, à detenção por motivos criminais. Coisa que não é no nosso país. A recolha de impressões digitais só se recolhe aos criminosos, ponto. E isto está no imaginário da esmagadora maioria das pessoas. Não é o caso português, porque nós, todos nós, para efeitos de identificação civil, já recolhemos a nossa impressão digital e, portanto, isso não é algo que faz parte da nossa vida. Mas não é na maioria dos outros Estados. Por isso, se fosse facultativo, a esmagadora maioria continuava a não recolher, pese embora uma ligeira diminuição da segurança documental destes tipo de bilhetes de identidade emitidos a crianças com idade inferior a 12 anos, não prejudicando o objetivo último, que seria manter, quem quisesse manter, um maior nível. Porque isto são normas de mínimos, que não impedem os Estados de terem maiores níveis de segurança documental. O que não podem ter é abaixo daqueles níveis. E a esmagadora maioria dos Estados tem abaixo destes níveis, que são standards mínimos internacionais em matéria de segurança documental, que Portugal cumpre plenamente, mas que muitos Estados não cumprem no que diz respeito aos bilhetes de identidade e cumpre, por exemplo, relativamente aos passaportes, que também que são um documento de viagem, mas que muitas vezes são utilizados também como documento de identificação pessoal. As duas bases jurídicas, Sra. Deputada, Sra. Presidente, seria absolutamente impossível, porque elas excluem-se, anulam-se mutuamente. Se elas tivessem, se elas prescrevessem o mesmo procedimento de adoção, seria possível uma dupla base jurídica. Acontece é que ambas as bases jurídicas têm um conteúdo completamente diferente. De um lado, se fosse o artigo 73, o procedimento era um procedimento de especial unanimidade no Conselho, que daria a cada Estado um direito de veto, e também uma mera consulta ao Parlamento Europeu. Agora, pela inserção sistemática desta norma no artigo 73 e no espaço de liberdade, segurança e justiça, esta seria a base jurídica, em minha opinião, correta, se o bilhete de identidade tivesse única e exclusivamente uma função de documento de viagem que permite às pessoas transpor uma fronteira. Ora, o documento de viagem por excelência é o passaporte, não é o bilhete de identidade. E o bilhete de identidade tem outras funções que não é documento de viagem, nomeadamente na sua função probatória da identidade e da nacionalidade de uma pessoa. É ele que vai instrumentalmente permitir o exercício de muitos outros direitos que estão inerentes à cidadania da União Europeia, nomeadamente o direito de residência, o direito ao tratamento nacional no que diz respeito ao gozo de todos os direitos de natureza social e económica e alguns direitos de natureza política. E, portanto, aí será naturalmente a base jurídica relativa não ao controle de fronteiras, mas à cidadania da União, a base jurídica correta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais algum pedido de palavra. Não havendo, passaremos à votação. Contra. Ouvi bem? A favor, o Miguel Tiago? Ah, é que eu não estava aqui. Então passamos à votação deste parecer da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Gostaria de perguntar se alguém se opõe ao parecer, alguém se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, também felicito a Sra. Deputada pela aprovação do parecer. Passava à linha E, na medida em que temos que saltar, mantemos saltar à linha C, e como sou eu a autora do parecer, pedi ao Sr. Deputado Manuel Tiago que me substituísse aqui na presidência da... Manuel Tiago, é difícil, eu sei. Que me substituísse na presidência da comissão. Ah, é contra. Bem, me pareceu que foi isso que eu ouvi ali. Portanto, vamos ratificar na aprovação do relatório anterior. O voto do PCP é contra. Muito obrigada. Muito obrigada.
Portanto, agora é só dar a palavra à Sra. Deputada. A Sra. Deputada Margarida Marques, que estava a desempenhar as tarefas aqui de Presidente. Prefere ser substituída nessas tarefas enquanto apresenta o seu relatório e, portanto, damos de imediato a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Procurei seguir o hábito nesta tradição, nesta comissão. Relativamente a este documento que estamos agora a analisar, trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Interreg. Como nós sabemos, a Comissão Europeia, no pacote relativo ao quadro financeiro plurianual, apresenta um regulamento comum para todos os fundos, mas depois apresenta regulamentos específicos sobre cada um dos fundos. Relativamente ao Interreg, esta proposta de regulamento foi também enviada à Comissão de Orçamento e à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Trata-se, como eu referi, de um esforço de simplificação, no sentido de flexibilizar e simplificar a gestão do próximo quadro financeiro plurianual, este regulamento específico relativamente à cooperação territorial europeia, ou seja, relativamente ao Interreg, quando um ou mais Estados-membros cooperam além fronteiras na sua programação. E, portanto, pretende-se com este regulamento promover a cooperação entre Estados-membros, por um lado, e, por outro lado, entre Estados-membros e países de vizinhança ou países terceiros. E o que é novo, de certa forma, neste relatório, no Interreg, é a sua aplicação às regiões ultraperiféricas, na cooperação com países terceiros que têm para a União Europeia uma componente geoestratégica bastante importante. Será, portanto, o financiamento do Interreg vai ser alocado via FEDER, e diz respeito a cinco componentes do programa: transfronteiras, transnacional e marítima, regiões ultraperiféricas, cooperação interregional, novos investimentos para a inovação interregional. Considerando que a Comissão identifica que a acessibilidade aos serviços públicos é, em geral, mais difícil nas regiões transfronteiriças e que o acesso a diferentes sistemas legais e administrativos é complexo e é dispendioso, e, portanto, esta proposta tem como objetivo apoiar programas de cooperação transfronteiriça a focarem-se na cooperação institucional, na resolução de problemas nas fronteiras, no investimento em serviços públicos de interesse comum. Os dois objetivos específicos do Interreg serão melhorar a governação do programa e promover uma Europa mais segura. Pretende-se, com programas desta natureza, que podem evidenciar um valor acrescentado europeu, na medida em que são regiões de diferentes países que entram nesses projetos, construir uma confiança acrescida entre cidadãos e as instituições europeias. E, portanto, este regulamento o que é que define? Define uma hierarquia clara entre as regras de elegibilidade da União Europeia, regras específicas dos programas Interreg e elegibilidade nacional. Propõe-se 8,43 mil milhões de euros para o período 2021-2027, sendo que este financiamento sai do FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, e tem cinco pilares. O programa está estruturado em cinco pilares. Um pilar de cooperação transfronteiriça, um pilar de cooperação transnacional e marítima, um pilar de cooperação para as regiões ultraperiféricas, um pilar para a cooperação interregional e, finalmente, um quinto pilar para a cooperação interregional para investimento na inovação. No que diz respeito ao parecer da deputada autora do parecer, eu entendi juntar aqui três opiniões que são de caráter pessoal, como está prevista na própria estrutura do relatório, portanto, os três pontos que eu gostaria de identificar são os seguintes. A proposta relativa ao Interreg faz parte do pacote das propostas do quadro financeiro plurianual relativas à coesão. E aqui os desafios fundamentais, tendo em conta os objetivos no Interreg no financiamento de projetos transfronteiriços intra-europeus e com países de vizinhança europeus, cujos desafios passam pela melhoria das cadeias de valor, da melhoria do acesso aos serviços públicos, da cooperação institucional, mas também da mobilidade das pessoas nas zonas transfronteiriças. A dotação agora, que agora é proposta, parece-nos uma dotação insuficiente, mas temos que a enquadrar no quadro global do quadro financeiro plurianual, na medida em que para o Interreg se prevê uma redução de 16% e nas políticas de coesão em geral se prevê uma redução de 20%. Há uma questão em aberto, que é a questão do cofinanciamento, e espera-se que finalmente o cofinanciamento não venha sobrecarregar mais o orçamento de Estado do que as pressões anteriores do Interreg, e finalmente penso que é importante assinalar uma incidência do programa Interreg nas regiões ultraperiféricas. E penso que isso é, de facto, se olharmos para a integralidade deste relatório, penso que é, digamos, o valor acrescentado, o que é novo nesta nova versão do Interreg. Uma vez que a proposta de regulamento em análise não viola o princípio da subsidiariedade, propõe-se que o processo de escrutínio seja dado por concluído, informando as instituições europeias deste nosso parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, alguém tem questões que pretendam colocar? Assim sendo, podemos passar então à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Foi, quem vota contra? Presumo que não. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. E eu julgo que a senhora deputada estará em condições de regressar à mesa.
Passaria então à linha F. À linha F, esta iniciativa tem aqui um problema de agenda que eu gostaria de ter a opinião dos senhores deputados, pelo seguinte, porque esta parecer, portanto, estou a falar da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes, portanto, COMA 2018-277, é autor de parecer o Sr. Deputado Miguel Tiago. Acontece que este parecer foi também esta proposta de regulamento foi também enviada para a 6ª Comissão e só amanhã de manhã a 6ª Comissão adotará o relatório, que neste caso concreto é também da autoria do PCP. Portanto, eu penso que temos aqui dois cenários. Um cenário, apresentamos hoje o relatório e votamos com a condição de recebermos mais tarde o relatório da 6ª Comissão. É um cenário teórico possível. O segundo cenário é nós podermos reunir amanhã um quarto de hora antes do plenário, especificamente para este ponto, uma vez que a data para envio do parecer é o dia 3 de setembro e até ao dia 3 de setembro não teremos outra hipótese. Portanto, face a estes dois cenários, eu gostaria de ouvir os senhores deputados, sendo que a reunião amanhã, a um quarto para as três, nos parecia talvez a mais aceitável. Senhora deputada. Mas fui verificar e pelo menos onde eu verifiquei está às 3 da tarde. Se estivessem todos de acordo, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota, da nossa parte também é preferível a reunião amanhã, um pouco antes do plenário, será certamente breve. Não é possível a primeira opção que a Sra. Presidente colocou, até porque sendo do mesmo partido, nós queremos usar as mesmas bases nas considerações que fazemos, quer numa comissão, quer noutra, mas ainda não sabemos como é que vai ser o resultado na outra comissão. E portanto, o parecer que eu quero propor enquanto deputado autor do parecer é o da adoção do parecer do meu camarada Bruno Dias como parecer desta comissão, que me parece bastante razoável e, a ser aprovado, até fará todo o sentido. Não sendo aprovado, até porque suscita algumas questões sobre o princípio da subsidiariedade, não sendo apesar de não pôr em causa a iniciativa no seu geral, mas levanta alguns aspectos e algumas preocupações, não sendo aprovado, então aí eu terei que refazer o relatório proposto, porque não posso adotar como texto um relatório chumbado, não é? E, portanto, preferia que fosse então amanhã. O cenário é este, também já dá para os senhores deputados irem... para a semana já não, só processo legislativo. Portanto, já não se poderia, já não nos podemos pronunciar. Bem, a não ser que houvesse uma reunião da CAI motivada por processo legislativo. Não havendo, não podemos reunir. Mas pronto, parece-me que amanhã é razoável, se os senhores deputados estiverem de acordo. Eu tenho o relatório prontíssimo, basta carregar no enviar e ele segue para os e-mails dos seus deputados, mas não é correto antes de saber qual o desfecho na outra comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, tendo em conta aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago nos expôs, com toda a clareza e transparência, acho que a solução é apenas uma, ou seja, fazemos a reunião amanhã 15 minutos antes do plenário.
Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Vai no mesmo sentido, portanto, o autor do parecer acabou por ter aqui uma intervenção clara e perante aquilo que tem sido o habitual, também faz todo o sentido em que seja amanhã, 15 minutos antes do plenário, penso que é o suficiente.
Muito obrigada. Estamos todos de acordo que seja amanhã, 15 minutos antes do plenário. Eu agradeço ao alerta da Senhora Deputada Maria Luísa. Eu tive exatamente o mesmo raciocínio, foi verificar e percebi que era às 15 horas, mas só pedia aos serviços é que imediatamente após a adoção ou a votação na 6ª Comissão, que enviassem aos senhores deputados para que nós pudéssemos ler antes da reunião de 14h30 e então será convocada uma reunião da CAI para amanhã a 14h30. Muito obrigada. Passamos agora à linha G, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um ambiente de plataforma única europeia para o setor marítimo e que revoga a Diretiva 2010-65-UE, deputada autora de parecer Ana Oliveira, que tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Portanto, a presente iniciativa, como o Sr. Presidente já referiu, refere-se a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um ambiente de plataforma única europeia para o setor marítimo e que revoga a Diretiva 2010/65 da União Europeia. Esta iniciativa foi também sinalizada à Comissão de Agricultura e Mar, devido ao seu objeto, tendo a mesma entendido que não havia fundamentação pertinente para que justificasse a sua pronúncia. Esta iniciativa faz parte do terceiro pacote de Europa em Movimento, que vem materializar a nova estratégia de política industrial de setembro de 2017 e foi projetada com o intuito de concluir o processo que permitirá à Europa colher frutos relativamente à modernização da mobilidade. Importa referir também que a presente iniciativa aborda o atual ambiente de prestação de declarações não harmonizado aplicável aos navios, um novo ambiente de plataforma única europeia para o setor marítimo proposto reúne de uma forma coordenada e harmonizada todas as obrigações de declaração associadas a uma escala portuária e refere que a própria complementa e apoia os objetivos gerais da política de transportes da União, contribuindo significativamente para a criação de um espaço europeu de transporte marítimo sem barreiras, apoiando tanto a política da União Europeia de redução de emissões no setor dos transportes, como a agenda social de transportes da União. Termino referindo aqui alguns dados que penso que serão importantes. Relativamente ao transporte marítimo, apenas 9% do comércio marítimo da União Europeia é nacional, enquanto que 25% pertence à categoria de comércio intracomunitário e 66% refere-se a comércio extracomunitário. Portanto, do interesse da União Europeia assegurar o bom funcionamento das escalas portuárias, tanto para o benefício de um vasto mercado de transportes internos, como para melhorar a rentabilidade dos investimentos económicos consideráveis e dos interesses comerciais transfronteiriços associados a este setor. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, a iniciativa não excede o necessário para atingir os objetivos, aborda as principais causas do problema e apresenta uma solução descentralizada, mas harmonizada. Relativamente a esta iniciativa, também não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o que é necessário para tal. Relativamente a isto, consideramos que o processo de escrutínio se encontra concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, passaremos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Felicito também a Sra. Deputada Ana Oliveira pela adoção deste seu parecer. A linha H, a recomendação do Conselho relativa ao acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria, como 2018-132, da autoria da deputada Isabel Pires. A deputada Isabel Pires pediu que fosse adiada a apresentação deste parecer. Passaremos agora à linha J, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho. Uma Europa cumpre as suas promessas, opções institucionais para um funcionamento mais eficiente da União Europeia. Contribuição da Comissão Europeia para a reunião informal de dirigentes de 23 de fevereiro. Esta comunicação da Comissão, foi objeto de relatório por parte da CAI. É autor de parecer o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Foi objeto de relatório por parte da COFPMA, não é? Sr. Presidente, aliás, a minha primeira observação prende-se justamente com isso, que a Sra. Presidente leu um título da comunicação que não coincide com o título que está na folha de rosto da nossa comissão aqui, que é um título, aliás, bastante estranho, que diz comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, uma Europa que proporciona, parece-me uma má tradução, e a tradução que está no parecer da COFPMA, essa sim parece uma tradução adequada. Esta comunicação da Comissão é uma comunicação preparada para apoiar, auxiliar, contribuir para um debate lançado no contexto da agenda dos Presidentes. Nesse contexto foi realizada uma reunião organizada pelo Presidente Tusk em 23 de fevereiro de 2018. Nesta comunicação, a Comissão foca alguns temas de natureza institucional e apresenta alguns contributos seus que pretendem, como disse, auxiliar, ou que pretendiam auxiliar o debate no contexto da agenda dos presidentes. E, portanto, havia referências aos Spitzenkandidaten, às questões das eleições ao Parlamento Europeu, à composição da Comissão, à proposta do Presidente Juncker de juntar os dois Presidentes do Conselho e da Comissão. Enfim, havia várias questões de natureza institucional cuja utilidade se esgotavam parcialmente ali naquele debate, alguma em parte não, designadamente a questão do diálogo com os cidadãos, mas na verdade é uma comunicação relativamente datada para aquela ocasião, embora com temas de debate que se prolonguem para depois. Nesse contexto, e porque a COFMA produziu de facto um relatório, aliás da autoria da Sra. Presidente, relatório esse que nos parece suficiente na saliência que dá aos vários aspectos, que aquilo que fazemos aqui na Comissão de Assuntos Europeus é simplesmente remeter, adotar e remeter para aquilo que consta do relatório da COFMA. Não estão aqui em causa questões relacionadas com o princípio da subsidiariedade e, portanto, podemos dar por concluído o escrutínio, e é isso que se faz nestas breves duas páginas que o meu parecer tem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer usar da palavra. Eu gostaria de fazer uma observação, talvez na minha qualidade de relatora do parecer por parte da COFMA, e que é o seguinte: eu subscrevo as palavras do Sr. Deputado relativamente aos pontos essenciais desta contribuição, mas penso que é preciso não esquecermos, e o Sr. Deputado também não esqueceu, que a questão dos dois presidentes e a questão do número de comissários não ficou esgotada no Conselho Informal de 23 de Fevereiro de 2018. E seguramente voltará à agenda em junho, junho-julho de 2019. E, portanto, penso que faz todo o sentido continuar a acompanhar esta questão. Passaremos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicito também o Sr. Deputado Vitalino Canas pela adoção por unanimidade do seu relatório. Passo agora ao ponto 1. E relativo a informações, de acordo com a súmula da reunião da reunião de líderes, foi entendido que os trabalhos parlamentares poderiam começar no dia 4 de setembro. Já vão perceber porque é que eu começo com esta introdução, é porque tenho exatamente a proposta de que nós nos possamos reunir no dia 4 de setembro às 6 da tarde. Eu sei que é o primeiro dia, não teríamos que reunir normalmente logo no primeiro dia, mas temos um conjunto de iniciativas cujo prazo é 10 e 11 de setembro e, portanto, faz todo o sentido nós fazermos esta reunião. E, portanto, queria pôr à consideração dos senhores deputados esta realização da reunião no dia 4 de setembro, embora seja já um dia formal de trabalho parlamentar especificamente para a realização de reuniões, mas sendo o primeiro dia, pedia que fosse feito um esforço entre os efetivos e os suplentes para que nós nos pudéssemos reunir no dia 4 de setembro. A senhora Presidente já estará de volta, mas penso que temos mesmo necessidade de fazer esta reunião dia 4. Sr. Deputado Vitor Licanas.
Enfim, tendo nós ainda um intervalo de quase 2 meses, eu acharia que, em vez de convocar já a reunião, que era melhor a mesa, a senhora Vice-Presidente e a senhora Presidente, depois verificarem se se justifica fazer a reunião do dia 4. Não tenho memória, mas pode ter sucedido, que alguma vez nós tínhamos feito, nos últimos anos, uma reunião da CAI tão cedo, em setembro. Portanto, existe pelo menos esse indicador ou esse antecedente que é demonstrativo de que talvez não seja absolutamente necessário. Por isso, eu diria que em vez de nós marcarmos já a reunião e definirmos já como certa a sua realização, que era melhor a mesa verificar se se justifica fazer no dia 4 ou se pode fazer na semana seguinte, dia 10, dia 11, essa mesma reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Apenas, sim senhor, essa ponderação poder-se-á sempre fazer, mas lembro que uma das iniciativas, o prazo é dia 6 de setembro, outra dia 6 de setembro, outra dia 10 de setembro, outra dia 10 de setembro, outra dia 10 de setembro, mas farei esse exercício em colaboração com a senhora Presidente, no sentido de podermos ponderar essa decisão. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, eu percebi o que estou a discutir, peço imensa desculpa do meu atraso, mas a nossa Companhia Aérea Nacional tem tido algumas dificuldades, não é só a Companhia Aérea, porque depois também andou lá por causa do tráfego aéreo. Mas é verdade que a reunião no dia 4 é realmente muito cedo. Nós temos que compor isto com a disponibilidade dos deputados e a questão do quórum desde logo. Porque o dia 4 não me parece que seja uma data... Corremos alguns riscos. Eu sei, até porque fui informado, que há um parecer que eu tenho que apresentar, que precisamente tem uma data, e, portanto, eu estarei cá, tudo bem. Agora, se eventualmente pudermos encontrar outra solução, não sei, e, talvez fosse melhor, porque eu tenho algum receio que no dia 4 possamos ter aqui um problema complicado e depois não podermos aprovar os documentos porque não temos quórum suficiente. Eu costumo estar a dizer isto, mas no dia 4 não há memória que na Assembleia da República ter tido uma reunião tão cedo, e já que eu estou há uns anos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu comecei exatamente por essa introdução, embora tenha ido verificar que a súmula prevê que se possa reunir a partir do dia 4, mas o Sr. Deputado Vitalino Canas exatamente tinha sugerido que essa ponderação seja feita. Porque é que eu o fiz agora e não limitar a receber uma convocatória para dia 4? É porque estamos muito conscientes do problema que o Sr. Deputado referiu e, portanto, estávamos aqui, caso haja necessidade de se fazer esta reunião, e penso que haverá, se olhar ali para os prazos, que nós possamos fazer um esforço por nos fazermos substituir por suplentes ou pedirmos aos suplentes, no sentido de assegurarmos quórum, porque há uns 4 ou 5 relatórios que são exatamente, estão nesse limite. Mas claro que essa ponderação será feita. Muito obrigada. Passamos agora ao ponto 2. Relativamente ao ponto 2, portanto, à apresentação do escrutínio das iniciativas europeias, há um documento que foi distribuído e era esse documento para o qual eu pedia o voto dos senhores deputados, sendo que relativamente às duas propostas de regulamento do Conselho, ou melhor, à proposta de regulamento e à proposta de diretiva sobre o Fundo Monetário Europeu, já expliquei qual foi o problema e, portanto, aquilo que está aí destacado a amarelo, ou seja, para escrutínio, a pedido do PSD e do CDS, nós entendemos que, de facto, não faz sentido fazer-se o escrutínio, porque o prazo limite para o escrutínio foi para a primeira proposta o dia 2 de fevereiro e a segunda proposta o dia 16 de março. Para os que não estavam cá, na altura que eu dei essa informação, tratou-se de um lapso informático aqui nos serviços. Infelizmente, trata-se de dois documentos importantes, Fundo Monetário Europeu, e, portanto, nós entendemos que não faz sentido fazer um parecer de escrutínio, as datas estão ultrapassadas, mas faz todo o sentido que estes dois documentos sejam enviados para informação à 5ª Comissão e à 6ª Comissão. Não sei se alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, passamos então ao ponto 4 da nossa agenda, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Nomeação de deputado relator para a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do instrumento de flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face aos atuais desafios de migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança, bem como à extensão do programa de apoio às reformas estruturais, como 2018-280, cabe ao PS.
Sr. Deputado, Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O segundo documento, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, um quadro financeiro plurianual novo e moderno para a concretização eficaz das prioridades pós-2020 da União Europeia, contributo da Comissão Europeia para a reunião informal dos líderes de 23 de fevereiro de 2018. Outra vez? Não foi esta que acabámos de fazer? Ah, peço desculpa, exatamente. Esta é especificamente sobre o quadro financeiro plurianual. Cabe também ao PS.
Sr. Deputado Margarida Marques.
Sim, senhor. Passamos ao INC, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento UE 1388/2013 relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais, como 2018-264. Cabe ao PSD.
Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A linha D, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para Asilo e Imigração, como 2018-471, cabe ao PS.
Sra. Presidente, talvez facilite os nossos trabalhos e abrevie, se disser que as linhas D, E e o pacote da linha F serão todos a responsabilidade da Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Importa-se de repetir, Sr. Deputado? Exato. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à linha E, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para a Segurança Interna, cabe ao PSD.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A ONG, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, criou o Fundo Europeu de Defesa. Cabe ao PSD.
O Sr. Deputado Costa Neves.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa Alfândega para a Cooperação no Domínio Aduaneiro. Cabe ao PS.
Sr. Deputado António Gameiro.
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa Fiscalis para a Cooperação no Domínio Aduaneiro, cuja parecer cabe ao PS. O COM 2018-443. Exatamente. Tem o Bloco de Esquerda, mas teve que ser feito um ajuste, que eu, aliás, discuti antes da reunião com a deputada Isabel Pires, pelo seguinte. Havia dois documentos, o COM 442 e o COM 443, o COM 442 estava afeta ao PS e o 443 ao Bloco de Esquerda. E, portanto, como os dois documentos se vão fazer conjuntamente, serão os dois do PS, pelo que serão estes dois do PS, ficarão os dois ao PS, na medida, e assim entra o Bloco de Esquerda numa outra rotação, no respeito pelo princípio, pelo método onde, que é realizado aqui pelos assessores do grupo.
Sr. Presidente, nesse caso, então, ficará também o deputado António Gameiro, uma vez que são sistemáticas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional, cabe ao CDS, uma vez que o CDS não está na sala, pedia que contactassem o grupo parlamentar do CDS para designar relator. Proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República de Singapura, COM 2018-196, cabe ao PSD.
A Sra. Deputada Rubina Barão.
A linha L, proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e o Japão, COM 2018-192, caberá ao Bloco de Esquerda, portanto deverá a Sra. Deputada Isabel Pires. A linha M, recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações com Cabo Verde com vista à celebração de um protocolo de aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e Cabo Verde, COM 2018-299, cabe ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, neste momento eu não tenho condições de indicar o deputado que vai sequer integrar esta comissão, portanto, teremos de dar essa nota adiante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Poderá depois, se não se importa, o PCP comunicar quem será o deputado relator. Passamos então à linha N, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de Direito nos Estados-membros. Objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, cabe ao PSD.
O Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então ao ponto 5, outros assuntos, designação dos deputados que integrarão a delegação da Assembleia da República à Conferência sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Esta delegação integrará da CAI um deputado do PSD, um deputado do PS e um deputado do PCP. Penso que o PS e o PSD já designaram o seu representante nesta delegação e, portanto, pedia também ao Sr. Deputado Miguel Tiago que, logo que seja possível, indique quem será o deputado do PCP que integra esta delegação. Aproveito para pedir diligências dos deputados da CAI junto dos seus parceiros da COFMA e da Comissão de Trabalho, porque também eles têm que designar os seus representantes. E há uma vontade manifesta de que se possa indicar junto do gabinete do Presidente amanhã quem vai integrar esta delegação, uma vez que esta reunião tem lugar logo no início do mês de setembro. Portanto, se pudessem fazer essas diligências, nós agradeceríamos. Finalmente, apresentei a lista das iniciativas de escrutínio de iniciativas europeias, mas esqueci-me de pôr à votação e, portanto, ponho agora à votação esta lista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Não sei se há mais algum outro assunto que algum senhor deputado queira colocar. Dou a palavra ao senhor deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, apenas para... tendo notícia, é notícia de comunicação social, de que o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, irá deixar a Assembleia em breve, em setembro, segundo rezam as notícias, para, enfim, ocupar um alto cargo no seu partido, eventualmente também para ter alguma atividade profissional. Não sei se as notícias estão ou não certas, mas tendo isso em conta, queria desejar, em nome do Partido Socialista, as maiores felicidades nas suas atividades seguintes à Assembleia da República. Aqui na Comissão de Assuntos Europeus temos sempre um registro menos combativo daquilo que é habitual, mas conhecemos a combatividade do Sr. Deputado Miguel Tiago noutras circunstâncias e noutros fora deste Parlamento, mas nem por isso deixamos de lhe desejar aqui todas as felicidades das suas futuras atividades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos.
Eu soube agora, desejo a título pessoal, porque o meu grupo parlamentar já o fez, o maior sucesso. Vi a Inês, não sei se é a Inês que vai ser a deputada, vai assumir na brincadeira. Mas eu só queria dar uma nota aqui que me parece importante. Vamos começar uma nova sessão legislativa e para melhorar a qualidade dos nossos trabalhos. Eu acho que nós precisamos, sempre que há uma audição, os grupos parlamentares devem ter, com algum tempo de antecedência, a grelha de tempos de cada audição. Porque sem a grelha de tempos, eu como coordenador tenho dificuldades em gerir o meu grupo parlamentar. Portanto, nós precisamos saber, pelo menos com 24 horas de antecedência, qual é que é a grelha de tempos das audições, seja ela qual for, para que possamos organizar os nossos trabalhos e dividir, eventualmente, os tempos de palavra pelos membros do grupo parlamentar. Era esta a nota que queria deixar.
Então, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, para me associar às palavras do Sr. Deputado, porque, na verdade, já houve mais do que uma vez nesta Comissão algumas dificuldades de funcionamento dos grupos parlamentares e, designadamente, do grupo parlamentar do Partido Socialista, que prepara os debates e prepara a sua intervenção, tendo em conta uma grelha de tempo que imagina que vai existir. Depois, às vezes, essa grelha de tempo não se concretiza, ou às vezes é anunciada, ou já aconteceu que foi anunciada e depois não foi concretizada, e, portanto, creio que é salutar, outras comissões fazem-no. A Comissão de Defesa Nacional, para onde vou de seguida, por exemplo, divulga com bastante antecedência as grelhas de tempo que são utilizadas, sobretudo nas audições, e penso que esta Comissão faria todo o sentido que o fizesse também, ou seja, que houvesse divulgação, juntamente com a agenda, das grelhas de tempo que serão seguidas nas audições, pelo menos nessas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel. Importa se falar primeiro ou vai falar sobre as grelhas? Eu queria queria bem juntar-me, enquanto vice-presidente desta Comissão, e penso que falo em nome da Presidente também, queria agradecer-lhe toda a colaboração que deu sempre a esta Comissão, e sabendo nós as posições que o PCP tem normalmente em matéria europeia, tivemos sempre da parte do Sr. Deputado, tanto quanto a mim foi possível assistir, a uma compreensão e a uma facilitação no sentido do funcionamento desta Comissão. E, portanto, soube sempre, para além das divergências políticas, de ter uma participação e uma colaboração nesta Comissão que deve ser reconhecido e deve ser sublinhado. Enquanto vice-presidente, primeira vice-presidente, segundo vice-presidente, Sr. Deputado Miguel Tiago, queria agradecer-lhe a sua disponibilidade para, na minha ausência, sempre me ter substituído, mesmo mesmo quando tinha outra agenda e teve que fazer esforços para me substituir na presidência desta reunião. Muito obrigada e agora dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, sobre as grelhas, apesar de já não estar certamente cá para colher os frutos desta reflexão, da nossa parte, claro que há tudo a ganhar com uma estabilização e divulgação das grelhas de tempos de forma atempada para que os grupos parlamentares possam organizar os seus trabalhos da forma mais ágil possível. Sobre as palavras dos Srs. Deputados, eu gostava apenas, claro, de agradecer, apesar da minha fugaz participação na Comissão de Assuntos Europeus, foi evidentemente um espaço no qual participei com o empenho, que julgo ter colocado em todas as minhas tarefas. Agradeço as palavras do Sr. Deputado Duarte Marques, do Sr. Deputado Vitalino Canas, da Sra. Deputada, Sra. Presidente Margarida Marques. Não irei desempenhar altos cargos no PCP, ao contrário do que a comunicação social tem vindo a veicular por algum erro de leitura, certamente, da parte da comunicação social, mas também para a comunicação social a realidade sempre pouco importou e, portanto, fica apenas o registro porque houve essa menção. Mas, evidentemente, continuarei a minha atividade política, a par de uma atividade profissional, mas não deixarei em momento nenhum de acompanhar os trabalhos parlamentares, e muito mais a política nacional e de estar do lado daqueles que lutam pelo trabalho contra o capital. Muito obrigado, Sr. Presidente.